está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, ouvintes. Sou Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR. Estamos no ar com mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária, todas as terças-feiras. Na direção da rádio e TV Universitária, temos um amigo Paulo César Reis e na coordenação da rádio, o colega Daniel Oliveira. Vocês podem ouvir a rádio pela internet com o aplicativo RádiosNet. No aplicativo, procure por UFRR. Ainda no endereço radio.ufrr.br, você pode acessar o áudio da nossa rádio online e ao vivo. O podcast do programa Por Dentro da Ciência pode ser baixado no endereço ufrr.br/defis.
Olá, ouvinte da 95,9 FM Universitária, a rádio da UFRR. Dando continuidade à parceria do Fórum de Energias Renováveis com a Universidade Federal de Roraima, apresentamos hoje no programa Por Dentro da Ciência mais um episódio dessa parceria.
Olá, ouvintes. Dando continuidade à nossa parceria entre o Fórum de Energias Renováveis de Roraima e a UFRR por meio da Rádio Universitária, a gente tem hoje mais um programa dessa parceria e tem a satisfação de ter uma pessoa aqui que é colega da casa da UFRR e profissional da área de energia elétrica. Estou falando do professor do curso de Engenharia Elétrica da UFRR, Raoni Guimarães Barros. E vamos bater um papo sobre eficiência energética. Raoni, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência.
Muito obrigado pelo convite, ao fórum, a você, Roberto. E vamos lá, né, tentar sanar algumas dúvidas e somar.
Raoni, a ideia do programa é divulgação científica e a gente está nessa pegada de eficiência energética. Para a gente localizar o ouvinte, qual é a tua formação?
Eu sou formado em Engenharia Elétrica, né, pela UFPA, fui mestrado em Engenharia Elétrica voltado para sistemas de energia e energias renováveis, também na UFPA. E estou aqui na Universidade Somana desde 2011.
Exato. Uma curiosidade, o que é que leva você para escolher a profissão de engenheiro eletricista?
Rapaz, eu mexo com engenharia... Perdão, mexo com elétrica desde os 10 anos de idade, quando eu fiz um curso básico lá de eletricidade. E aí eu percebi que a energia elétrica, ela move, abre aspas, o mundo. E aí não existe desenvolvimento sem energia elétrica, e isso me motiva sempre. Não consigo me ver fazendo outra coisa, é mais por isso.
Interessante teu depoimento aos 10 anos. Na hora que tu começa a ver a parte técnica lá de... Quando vê a parte física de energia elétrica, movimento de elétrons, eletricidade, aquilo então não teve dificuldade para você?
É, eu fiz um curso na escola que era de aplicação da UFPA, estudei nela, né? E era muito boa, e aí a gente não via muita teoria, porque nós éramos muito novos, era mais complexo para o nosso universo mental, mas a gente aprendeu a fazer coisas que são úteis pra caramba, fazer tomada, trocar lâmpada, fazer circuito, até pegar choque, eu peguei. E aí o que que acontece? Quando eu tive contato realmente já no ensino, na época do primeiro, segundo grau, com a física, a eletricidade, já foi mais tranquilo, porque eu consegui pegar o conhecimento teórico e imaginar o que
eu vivencia. E você já tinha o prático,
justamente.
Massa, formação
aí,
muito boa.
Aí o meu pai, ele sempre brinca que isso é o que faz a diferença no meu dia a dia, né? Porque eu tive prática e teoria, prática e teoria.
E pela tua experiência, tu hoje é professor, há um gap muito grande entre o que a gente vê na teoria e vai para a prática?
Bora lá. O universo da engenharia elétrica, ele é, como da física e todas as áreas, ele é muito vasto. A academia, ela não vai conseguir abranger todas as necessidades que o mercado de trabalho ali precisa. Então, o que é que acontece? Sempre haverá lacunas. A academia, ela tenta suprir ao máximo a necessidade do mercado e também capacitar futuros profissionais para conseguir continuar a carreira acadêmica de pesquisa, porque isso é muito importante para o desenvolvimento tecnológico como um todo do planeta. E aí o que, que acontece? Em partes, eu diria que a gente consegue atender, estourando, na melhor das hipóteses, 50%, por causa dessa amplidão que é a física, a engenharia elétrica. A engenharia elétrica são quatro grandes áreas, aí vai subdividindo, aí você chega numa área que é eficiência energética. A eficiência energética, ele é um ponto dentro de um universo, mas se eu mesclar com outro ponto, que é a energia renovável, já soma outra área de conhecimento, e aí por aí vai, mano.
Você já adiantou a ideia do nosso programa, só pra gente deixar registrado, você fez mestrado na UFPA, trabalhou com quem? Vamos registrar o nome de quem lhe orientou.
Tá, vamos lá. Eu fiz mestrado na UFPA sobre a orientação do Tadeu Medeiros Branco, professor titular à época. Trabalhei no laboratório do GEDAI, que só mexe com energia renovável solar e eólica na Amazônia, que o titular também era professor titular e era responsável pelo laboratório, que é o João Tavares Pinho. O João Tavares Pinho, ele é referência mundial na Amazônia em energia solar e eólica para a Amazônia.
Para o ouvinte entender, o cargo de professor titular, sim, sim, é o último nível dentro da carreira de professor na universidade que o professor alcança. E aí mostra a qualidade acadêmica de uma pessoa dessa, viu?
O know-how dele,
que não é, quer dizer, deve ter levado aí alguns anos, orientado muitos trabalhos para chegar a titular,
muitos,
né?
Muitos.
Fantástico, parabéns pela orientação.
Obrigado. E obrigado a eles, né?
Pois é, vivos, né? Parabéns também ao UFPA. O UFPA é uma potência em engenharia elétrica, uma referência mesmo na Amazônia e no Brasil, viu?
Isso.
Porque quando a gente fala em engenharia elétrica, pensa logo as universidades do Sul e Sudeste, sim, mas em engenharia elétrica, o UFPA é referência nacional, cara. Muito bom, pessoal lá. Parabéns pela formação. Você comentou, deu como exemplo um dos campos que a engenharia elétrica lida, eficiência energética. Vamos tratar desse assunto agora numa linguagem bem coloquial para o ouvinte entender. Quem sabe com esse programa, como você fez um seminário para a gente lá no Fórum de Energia Renovável, muito didático, a gente ser didático para intuir nessas pessoas a eficiência energética. Define o que é, do ponto de vista de um engenheiro eletricista, o que é eficiência energética.
Tá, eficiência energética, bem simploriamente, é você pegar a transformação de energia, de alguma forma, e fazer o quê? Com a quantidade que você está gerando de energia, você tem uma diminuição do consumo. Então, você não perde na transição da energia elétrica para outra forma de energia. Estou falando mais tecnicamente, depois eu vou entrar numa forma mais simplória. Então, é você gerar mais com menos. Então, perder menos. Então, você pega, cria situações para que os sistemas, eles não consumam tanta energia elétrica. E aí, você reduzindo essa forma de consumo, você paga menos para a concessionária de energia elétrica. É isso, então você tem menos perdas. Então, por exemplo, você tem um ar-condicionado hoje que ele existem ar-condicionados que chegam até 35% a menos de consumo de energia elétrica. Por quê? Porque nele foi aplicado o conceito de eficiência energética, para que ele faça o mesmo trabalho. Aí entra no conceito da física, ele exerce o mesmo trabalho, mas aí eu preciso de menos energia para gerar aquele trabalho, e aí eu pago menos por isso.
Me veio uma pergunta aqui bem interessante da tua formação inicial, que tu tem a formação prática. A gente contrata um engenheiro para fazer um projeto da carga elétrica de uma casa. Aí ele
ele pode usar esse conceito de...
Com certeza.
Dá um exemplo pra gente.
A primeira coisa que... Vamos lá, vamos fazer... O engenheiro eletricista, quando ele vai fazer o projeto, ele já tem que pensar no conceito de eficiência energética. Porque se ele inventar de colocar pontos a menos de tomada numa casa... Numa casa não, vamos reduzir mais o espaço. Se ele pensar em colocar numa sala de estar, numa sala de jantar, menos tomadas do que deveria, o que é que o consumidor que não entende de eletricidade, ele vai querer colocar? Um ponto de extensão, um Benjamin, um T. Só que aquele ponto ele foi projetado para uma quantidade de trabalho a ser exercido, de corrente elétrica que ele vai precisar alimentar. Quando você coloca um T, você está derivando. E aí, se ele, um exemplo bem, bem real. Se eu numa tomada ela suporta só 10 amperes, tu coloca um T que deriva para 2, para 3, e cada uma dessas derivações consumir 5, tu já ultrapassaste em 50% aquela tomada. E aí o que acontece? Se ela só suporta 10 e tu está solicitando 15 com 3 equipamentos que tu ligaste no T, tu vai ter aquecimento. E aí, tu tendo aquecimento, tu perde energia. Tu perde energia. Tu vai pagar por essa energia que tu tá perdendo, mas ela não tinha juro trabalho. Então, vamos lá. Tô pensando no meu projeto. Vou colocar mais tomadas.
Cara, primeiro, fantástico essa ideia da tomada. Eu nunca tinha pensado, ó, bicho.
Vou
maravilhosa.
Vou fazer emendas. Aí, quando a gente passa os cabos, né, numa qualquer edificação, a gente tem que fazer as derivações, as conexões, e elas levam emendas. Se você faz uma...
Você fala de emenda.
Emenda é você pegar o cabo e emendar no outro. Eu estou passando o cabo numa direção norte-sul e agora eu vou derivar para leste-oeste. Aí eu preciso fazer uma conexão elétrica, então o condutor ele vai emendar literalmente no outro. Só que quando você faz essa emenda, você tem que fazer de forma técnica muito bem feita, porque se você faz mal feita, ele gera um ponto de calor. Gerando um ponto de calor, ele tem perda por efeito Joule, que é perda pelo calor. E aí imagina só, numa casa, quantas emendas você tem? Se uma for uma casa de classe... média, você vai ter ali no mínimo uns 70, 80, 100 metros quadrados, e aí você vai ter ali para mais de 300 pontos de conexão. E aí, se esses pontos de conexão forem mal feitos, se as tomadas forem mal feitas, se os pontos de iluminação forem, aí você começa a perder energia, porque você solicita do sistema, a corrente ela vai entrar, só que na hora que você está gerando o trabalho para ligar uma televisão, ligar uma luz, uma lâmpada, perdão, o que que acontece? Ele não está só fornecendo corrente elétrica, energia elétrica para a lâmpada, para a TV, ele também está alimentando aquela desperdício no ponto quente. Aí você perde, só que você paga por isso. Então o conceito de eficiência energética, ele abrange desde essa pequenez até a robustez de você criar um novo equipamento que consuma menos e te dê, entregue o mesmo trabalho, a mesma potência. Então você tem um ar-condicionado de 12.000 BTUs, que eu tenho um em casa antigo, bem antigão mesmo, desde quando eu cheguei em Roraima, tem uns 15 anos, funciona muito bem. Só que a corrente que ele solicita é 2 amperes, perdão, a mais do que um outro, que é recente, deve ter uns 4 anos, que a corrente elétrica é 2 amperes a menos. Só que isso, ao longo de 12 horas que você está usando o ar-condicionado, faz uma baita diferença.
Cara, muito bom conversar com você que tem experiência prática, inicialmente, porque esse exemplo da tomada foi fantástico. Então, no momento do projeto, já tem que prever essas tomadas.
Tem, com certeza. Vamos lá, uma casa... A pessoa, ela é classe média, classe baixa, mas ela vai ter uma TV, ela vai talvez ligar um som. Hoje todo mundo tem um ponto de internet, só aí já estou falando de 3 situações.
3?
3 pontos, aí ele só colocou 2. Se ele colocou 2, tu tem 3 equipamentos, tu vai ter que derivar. Ou tu coloca uma extensão, ou tu coloca um T. O que é mais prático e mais barato, um T. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e fiscaliza os equipamentos, ele controla isso. Porque não é... Não é grave você derivar, mas tem essa questão. Eu não sou entendedor do assunto de eletricidade. Fiz um projeto, uma tomada ela pode ser de 10 amperes ou de 20 amperes. Se eu colocar uma derivação que ela só alimenta 10 e eu derivar para 15, 20, como é que 20 eu estou sugando da tomada, mas ela só é capaz de emitir 10? Por isso que você vê tomadas que às vezes estão pretas, elas são brancas, a maioria, e aí você vê o borne onde você introduz o pino, que está meio queimado, literalmente. É porque a corrente que passou lá era mais de 10 amperes. Aí ela vai queimando, literalmente o plástico vai queimando.
E isso vem na conta de energia.
Vem na conta de energia elétrica, que não a concessionária, eu não estou defendendo a concessionária, mas é só para a César o que é de César. A concessionária está lá para te fornecer eletricidade que você precisa. Se você fez um projeto errado, se o cara que te orientou, o eletricista que foi executar, não fez de forma correta, ou não ele não atendeu as tuas necessidades, não dialogou contigo. Não, na minha sala eu vou precisar de 6 tomadas. Ele só colocou 3. Como é que você vai alimentar 6 aparelhos com 3?
Olha que coisa prática. Você falou do equipamento. Em que outros equipamentos a gente pode lembrar desse conceito quando for adquirir?
Você tem ar-condicionados, motores, geladeiras, freezers. Esses são os equipamentos que... Quem constrói os equipamentos, os grandes empresários, marcas famosas, eles investem nesse porque é onde o impacto é maior. A conta de energia elétrica pesa mais com ar-condicionado, uma geladeira que está com a borracha, um freezer, aí está vazando no sentido, trocando calor o calor externo com o frio interno, e aí você perde um motor que é acionado várias vezes. Então, eles consomem mais energia elétrica e eles são os que recebem mais essa tecnologia. Mas ela vai migrando para várias outras. É uma tomada hoje em dia que tem conexões melhores, que você não precisa fazer emendas mal feitas. Aí eu não vou mencionar.
Entendi. E qual por exemplo, eu vou comprar um equipamento, uma geladeira. Como é que o consumidor... Porque você falou que comprou um equipamento...
Ar-condicionado.
Anteriormente, porque não tinha ainda esse controle, né?
Há 15 anos, eu tô aqui, 15 anos, eu estou há 17, há 15 anos, não tinha ainda equipamentos, pelo menos, olha, sendo bem honesto, né? Se tinha, eu desconhecia. E olha que eu sou meio...
Da área, né?
Meio antenado nisso, então eu estou dizendo que não tinha. E aí, mas você tinha o controle... Do Inmetro e do programa da Eletrobras, que é o selo Procel. O selo Procel, ele é um programa de qualidade e eficiência energética, e te diz se você está... Ele literalmente ele faz uma etiquetagem nos equipamentos. Então, os equipamentos que têm etiquetas A, aí vai decrescendo, B, C, D, E, vai ficando ruim. Então, o A é o melhor.
Ruim
o
em que sentido?
Em sentido de consumo, obrigado, né?
Ah, tá, tá.
Então, olha só, o A consome menos, aí o B, por sua vez, consome menos que o C menos que o B, e assim vai sucessivamente. Então, muitos equipamentos que não são eficientes são selo D, e aí quando você pega a corrente, o quanto ele consome de energia, e quanto você vai pagar, você vai perceber que é muito mais. Então, naquela época, eu usei o conceito do selo Procel e comprei um aparelho até B, porque eu fui olhar a corrente, aí entendo, vi que era muito pouco. A época eu não tinha tanta condição de comprar um A, porque ele era, se eu não me engano, 20, 25% a mais, comprei um B. Só que com a entrada dessa tecnologia, que é a inverter, que ela faz com que você reduza até 30% do consumo, equipamentos que eu reduzi até 30% do consumo. O que que acontece? Desculpa, você tem a etiquetagem, mas ele já entra com 30% a menos quando você compara o de 15 anos atrás com o de hoje. Aí você tem um equipamento inverter que é A, mas ele é da marca X. Ele consome menos que a marca Y, mesmo ela sendo inverter, de mesma etiquetagem A e mesma potência.
E é mesmo sendo porque, marcas diferentes, também tem...
Tem, porque às vezes muda em um pouquinho a potência. Então, por exemplo, uma marca X... Se quiser, até menciono um exemplo de marca.
Fica à vontade.
Então, vamos lá. Tem a Hitachi, tem a LG, Samsung. Às vezes, você compra 12 mil BTUs. A capacidade em BTUs é a capacidade de refrigeração de um ambiente em metro cúbico. Beleza. O que que acontece? Só que isso você tem que converter para o watt, que é a unidade de potência que você vai realizar trabalho, que é o consumo de energia elétrica. Aí o que que acontece? Uma marca LG, ela vai coloca lá 12 mil BTUs, equivale a 1.350. Aí a LG, 1.300. Aí a Hitachi, 1.000.
Então, para fazer a mesma coisa, fabricante diferente conseguem consumir menos.
Conseguem, investem em tecnologia pesada e aí eles conseguem reduzir. Então, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado na minha casa que ele é inverter, ele é de 12 mil BTUs e ele não chega nem a 1000 watts de potência. Aí dá um exemplo, um ar-condicionado de 12 mil, 1000 watts equivale a uma torradeira elétrica, uma cafeteira elétrica, uma chaleira elétrica.
Que consome muito.
Que consome muito. Então, assim, perceba que, pô, um ar-condicionado eu vou ficar 12 mil, perdão, um ar-condicionado de 12 mil BTUs eu vou ficar no mínimo 8 horas, 6 horas com ele ligado, vou botar, ligar 6 horas da meia-noite e desligar 6 horas da manhã, vou ficar 6 horas ligado. Então, esse tempo que ele fica ligado, ele gera um consumo. Só que a tecnologia inverter, toda vez que precisa de partir o compressor, que na tecnologia passada, toda vez que precisa partir o compressor, como é um motor, você tem um pico de corrente para dar partida no motor, para que ele entre em movimento e consiga disparar o compressor. Esse pico de corrente é o que elevava em demasia, até 3 vezes o valor da corrente nominal para dar a partida.
E isso aí impacta isso, direto na conta de energia.
E agora essa tecnologia, o que ela faz? Ela tem um controle de inversor que ele não desliga completamente o conversor. Ele faz ele entrar no estado de como se fosse, abre aspas, um stand-by. Aí quando você precisa acionar, ele escalona bem suavemente e já com o mínimo ele parte o compressor. E aí você tem esses 30% de economia. Então, eu dei o exemplo da cafeteira, da torradeira, que a gente usa bastante nas repartições públicas, etc. e tal. E aí você percebe que um ar-condicionado, hoje em dia, ele chega ao ponto de ser mais ou menos a mesma coisa. No passado era 3 vezes mais.
Cara, que interessante, não sabia desse detalhe. E o bom que você, pela capacidade técnica que tem, está dando números. Você falou em stand-by. Essa ideia de stand-by é uma comodidade para a gente. Para mim, o controle remoto é o símbolo da preguiça, viu? Da comodidade, da preguiça. Essa ideia de ter um equipamento em stand-by tem relação com a eficiência energética?
Sim. Se você deixar equipamentos ligados na tomada, independente de ele estar em stand-by, que ele está invernando ali, na hora que você precisa, você liga, você não precisa botar na tomada, mas ele já está lá com o mínimo de equipamentos eletrônicos dentro dele já acionados. Ele vai aumentar o consumo quando ele realmente entrar em operação. O rádio vai ligar, emitir o som, a TV, emitir a imagem e por aí vai. O ar-condicionado que está lá ligado, ele fica lá com o LED ligado, você vai somando todos os equipamentos que estão em stand-by num ambiente, numa instalação elétrica. Se você somar isso ao longo de 24 horas que fica ligado, ao longo de um mês, dependendo da quantidade que você tem, se for muito mesmo, você pode chegar a ter uma perda de 10% da sua conta.
Então, você está falando conta de dinheiro mesmo.
De dinheiro. Então, eu estou pagando R$500, aí 10% de R$500.
R$50 eu podia ter economizado.
Aí, Raoni, como é que eu vou economizar? Aí entra a preguiça, você vai ter que tirar da tomada. Só que assim, você vai se agachar, vai fazer exercício. Você paga pelo conforto. Você quer economizar esses 50 para ajudar a comprar alguma coisa? Faça isso que você vai economizar.
Outra coisa.
Só não dá para tirar o ar-condicionado que fica 2 metros de altura, aí não dá para tirar.
Mas o que me veio à cabeça aqui, e eu vou começar a fazer isso, sabia? É desligar o disjuntor dele.
Sim. Porque eu fazia muito isso, cara. Mas até o disjuntor é dispositivo de manobra. Aí eu tenho uns colegas
O que é dispositivo de manobra? Explica o conceito técnico.
O disjuntor é um dispositivo de manobra e proteção. Então, o que acontece? Ele está ali para se ocorrer qualquer distúrbio naquele circuito que alimenta o equipamento, por exemplo, o ar-condicionado, ele vai atuar para proteger o circuito e o equipamento e a sua casa. Vidas humanas, pessoas e a instalação elétrica. Só que você pode manobrá-lo. Você liga com o interruptor igual de uma lâmpada, liga e desliga. Plaque.
Daí.
Só que ele tem um número de manobras. Uma hora ele vai parar de funcionar porque ele foi projetado para 1000 manobras. Liga, desliga, liga, desliga. Até 1000, 2000, 10 mil manobras, entendeu? É isso, é o ligar e desligar. Aí eu brinquei com um colega meu, olha só, um disjuntor hoje, dependendo do disjuntor, esse aqui, de 10 amperes monofásico, custa R$12. R$15 estourando. Mano, eu vou manobrar esse bicho aí por uns 5, 8 anos.
Vai tirar.
Aqui, esses R$15 em 8 anos, eu pago
essa dilui,
conta.
Dilui.
Eu falei pra ele, eu pago essa conta. E no mês eu desligando os ar-condicionados, sai mais em conta pra mim. É uma opção.
Por exemplo, você me lembrou agora o que é comum a gente viajar de férias. Uhum. Fica o mês todinho o ar-condicionado lá em stand-by. Tá aí?
Quando a gente viaja, o recomendável é só não desligar a geladeira, o freezer, porque eles precisam manter uma temperatura mínima para não dar mofo, fungo internamente. Só os outros, pode bater o disjuntor, que eu digo, quando bater é desligar lá, tá ligado? Desliga. Ou tira da tomada.
Você falou em deixa eu localizar o nosso ouvinte aqui. A gente está no programa Por Dentro da Ciência, na 95.9. O programa em parceria com o Fórum de Energias Renováveis. Estamos conversando aqui com o Raoni Guimarães Barros sobre eficiência energética. O Raoni é engenheiro eletricista, professor de engenharia elétrica da UFRR. E já deu umas dicas aqui, se economizar até R$50 aí numa conta de R$500. Raoni, você falou o freezer, geladeira. Que dicas, que procedimentos a gente faz para eficiência energética de um equipamento desse? Além de comprar ele com aquele selo que você explicou tão bem.
Selo e sendo inverter. Meu querido, vamos lá. Não coloque alimentos quentes na geladeira. Quando você coloca alimentos quentes na geladeira, o que é que ela vai entender? Ela não é um equipamento inteligente, mas ela precisa mudar a temperatura em que ela se encontra e diminuir ainda mais a temperatura, porque entrou uma fonte de calor. Pronto, obrigado. Uma fonte de calor. Aí o que é que ele faz? Dispara o compressor, aumenta a corrente elétrica, aumenta o consumo. Então, não coloque equipamentos quentes, evite tampar as saídas de ventilação que ela tem interna, né? Então, se você vai colocando vários alimentos, várias combucas, várias potinhos e vai empurrando lá para trás, e você vai fechando aquela ventilação. Então ele gela, refrigera atrás dos potes, mas não chega para frente, onde está a porta, aí você coloca mantimentos. Então tem que ter um fluxo de ar interno. Verifique as borrachas, se as borrachas elas estão novas, se elas estão afixadas. Aí tem uma dica muito simples: você pega uma folha de papel A4, você coloca e fecha. Ela não vai cair. Se ela cair, troque imediatamente.
Peraí, repete uma folha.
Você pega uma folha de papel A4 e você coloca na porta e fecha. Ela é uma parte para dentro e outra para fora, que você consiga segurar o papel. Ela não é para ela cair. Ela vai ficar fixa no mesmo lugar. Aí você tenta puxar. Se ela sair fácil, você precisa no mínimo limpar ou trocar a borracha. Se ela não sair, é porque ela ainda está boa. Porque ela fixa bem.
E por que que nesse caso a borracha estando ruim, eu tenho porque aumento?
Você permite que haja uma troca de calor entre o ambiente externo com o interno. O calor externo vai entrar na geladeira e ela vai tender a diminuir ainda mais, ligar o compressor para manter ao mínimo da temperatura que você programou, que você projetou ali para refrigerar os alimentos.
E aquele lance...
Isso só para geladeira e freezer. Aí você tem para ar-condicionado, você tem para vários equipamentos, entendeu? Não são para todos, mas tem para vários.
Tem alguma dica que é comum?
Para ar-condicionado.
Para ar-condicionado e para forno micro-ondas. Porque, cara, pensa numa coisa que é um entulho em muitas casas, na minha, por exemplo.
Ar-condicionado, você tem que permitir a troca de calor o mínimo, porque você precisa renovar o ar. Ele tira o ar daqui de dentro, joga para fora do ambiente, mas você precisa de um mínimo que permita passar pelas frestas, mas ele passa. Você pode colocar uma borracha. Tem aqueles, a minha esposa faz, a minha mãe, que elas são artesãs também, que eles colocam, que veda
na porta. Algodão, tipo um travesseiro
na porta, que impede um pouco, diminui consideravelmente a troca de calor por baixo, mas vai ter por cima e tal, por outras festas. Isso já diminui consideravelmente, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Você não ligue o ar-condicionado Ele tem ar-condicionado que permite até 16 graus de programação no controle remoto. Se você faz isso, você está falando assim para mim, atinge essa temperatura 16 graus. Quando é que um ar-condicionado aqui em Boa Vista ou em qualquer outro lugar vai atingir 16 graus num calor? Ele não vai conseguir. Então ele vai manter o compressor ligado, o motor que dispara o consumo de corrente elétrica, aumenta a nossa conta de energia elétrica, vai manter ligado constantemente. Então coloca no 21, vai levar um pouco mais de tempo para ele refrigerar, mas enquanto você de repente vai fazer um café, vai atender alguém, vai fazer alguma outra coisa, uns 15, 20 minutos, ele vai refrigerar. Então ele vai demorar um pouco mais para atingir aquela temperatura, mas quando ele a atingir, ele a manterá. Quando você coloca em 16, 17, 18 graus, ele vai tentar e não vai conseguir, porque é muito difícil.
Com isso ele
não vai manter, para não o... para o compressor. E aí você percebe pela sonoridade lá fora. Lá fora você escuta o dispositivo que é o compressor, ele zunindo, mas é um zunido normal de uma máquina, né? Quando ele desliga, aquele, aí entra num silêncio maior. Aí você percebe que ele desligou. Toda vez que ele vai entrar, ele dá um bum, aí ele liga, porque ele está injetando mais corrente elétrica, ele precisa disparar e forçar o gás para se deslocar e diminuir mais a temperatura ambiente.
Uma coisa que é comum aqui em Boa Vista, até em classes mais baixas da população, viu? Que é admirado, é o chuveiro elétrico. Tem alguma dica?
Bom, bora lá, chuveiro elétrico. De eficiência energética, vamos fazer...
É comum, viu, vamos... você encontrar em todas as casas, até de...
Vamos fazer bem feitas as emendas. A norma, ela não recomenda que você coloque na tomada um chuveiro elétrico. Isso é contra a norma, mas você encontra, né, na tomada, ligada ali. Porque um chuveiro elétrico, ele consome mais do que 20 amperes. Em sua maioria, consome isso em 220 volts, que é uma corrente menor. E 127 aí vai mais alto. Então como é que uma corrente que, bora botar lá 25, joga abaixo 25, passa por uma tomada que só suporta 20, ela vai queimar. Ah. Aí isso já tem perda, começando pela emenda. Aí vamos vamos agora fazer o equipamento trabalhar melhor. Se você tem um dispositivo de chuveiro elétrico, ele tem a forma de controle de temperatura pelo seletor, que ele só tem 3. É, ou é desligado ou...
Ou é verão ou é inverno.
Isso. Você não tem muitas opções, mas o que é que acontece? Diminui o tempo do banho. Diminui o tempo do banho.
Interessante.
Em 5 ou 10 minutos você resolve a sua necessidade macro. Mas existe um chuveiro elétrico, eu comprei um chuveiro elétrico, vou dar um exemplo bem, bem palpável. É, e aí eu faço, conserto coisas. Eu fui trocar o diafragma do chuveiro elétrico, o diafragma custava R$60.
Peraí, explica.
Ah, tá. Não, mas é, não, mas
o diafragma. O que é o diafragma? Tá,
o diafragma, ele é uma parte dentro do chuveiro elétrico, onde ele isola, ele é uma membrana, que ele isola a água que ele recebe da tubulação com a água que ele vai esquentar e ele vai ficar jogando com ela. E ela é uma membrana fina. Só o diafragma do chuveiro elétrico foi R$60. E aí eu pesquisei na internet e aí aqui estava o mesmo preço. Um chuveiro elétrico que tem uma tecnologia mais avançada do que esse meu, eu gostava muito desse meu, mas eu evoluí, R$100. E aí ele tem um seletor que não é desligado, inverno e verão. Você tem um ajuste fino, como se fosse um volume de um aparelho de som, de carro, do que seja, que você vai ajustando paulatinamente o controle de temperatura. Então você não precisa atingir uma temperatura, ou tá verão, ou tá inverno. A verão vem. E aí você coloca uma temperatura. Ó, um exemplo, eu tenho um ajuste aqui, vamos colocar eu tenho um ganho aqui de aquecimento de 15%, 30%, aí vai 45%, 60%, 75%, 100%. Você está entendendo? Olha a quantidade de gaps, de steps, de degraus que você tem. Não, eu não quero, não está tão fria a água. Então eu preciso aquecê-la somente 20%. Tu tá entendendo? Porque ele tem um seletor que é um ajuste mais fino. Esse chama chuveiros elétricos que tem um dispositivo eletrônico que controla isso. Tu imaginas, eu ia comprar uma...
A membrana...
De 60 com mais R$40. Eu parcelei e comprei um chuveiro com uma tecnologia melhor.
Não, e o interessante, essas coisas que você falou aí, que tá, são exemplos práticos, que você tá dando. E quando você fala esse valor, eu me lembrei agora, você vai comprar um ar-condicionado inverter. Uhum. A conta que a gente tem que fazer, ele custa mais caro que o comum.
É, mas hoje tá bem pouquinho a diferença.
É aquela conta que você falou lá do disjuntor.
Sim.
Hoje eu vou pagar mais caro, mas eu tiro isso aqui em um ano. Olha, e ele vai durar 10.
Eu tenho um ar-condicionado que está funcionando em operação há 15 anos na minha casa. 15 anos. É uma tecnologia que pode me deixar na mão, porque ele já tem 15 anos, eu dou manutenção, dou. Mas pense, como você falou, pense num tempo mais longo. É um equipamento que vai durar. E aí se você pagar de 20% a 30% a mais, parcelado, vale a pena. Porque esse 30% que você vai economizar, até 30% na conta de energia, no consumo do ar-condicionado, você vai ficar aí com ele quantos anos? 10, 8 anos? Vale a pena.
Então, essas contas que é interessante conversar com você, que tem, eu estou sempre lembrando da tua formação inicial lá, a formação prática. Você falou que o...
É porque eu trabalhei, né?
Também.
Ainda trabalho também.
Ainda tem isso. Me diz uma coisa. Você falou nesse negócio do stand-by. É comum a gente ter vários equipamentos no stand-by. Um deles é o danado do carregador de celular.
Certo. Consome, mas consome pouco. Consome.
Pois é.
Consome, vai. Você, quantos aparelhos você tem na casa? Tem um amigo meu que são 6 pessoas na casa dele.
Ixi, lá em casa.
Aí tem um detalhe. Isso eu repreendo lá em casa, que eu tenho filho pequeno, né? A gente não mexe com o celular, mas assim, é o exemplo arrasta. Minha esposa, às vezes, ela esquece, mas assim, ela esquece muito pouco. Mas eu explico pra ela tecnicamente: meu amor, preste atenção. Se você deixar esse equipamento na tomada, aí você ligou, aí você só apenas tirou da do seu celular, mas ele continua na tomada do carregador, você está perdendo energia, porque tem um transformador ali, aí ele vai ficar transformando energia e ele deixa no cabo lá em stand-by. Na hora que você precisar você conectar, ele vai conectar no seu celular e vai ligar e vai começar a carregar. E aí quantos equipamentos você...
E esse consumo aí vem na energia, na conta.
Vai, né? Vem na conta. Só que ele é muito pouquinho. Esse é muito pouquinho. Só que você colocando 6 celulares. Quando eu digo 6 celulares, se você tiver 6 pessoas em casa, aí eles colocam e fazem isso. De repente deixa lá. Porque eu já cheguei em alguns lugares, às vezes você vai para alguns eventos, amigos, churrascada, e aí tá lá, à disposição. Para quem quiser conectar, aí tem uma, duas, três. Aí tu imagina, se lá na parte onde a gente está se confraternizando tem três, tu imagina pro quarto. Lá pra sala.
Ainda tem aquela situação que você falou bem, é o tempo. Você tem que contar no tempo. Você vai pagar energia o resto da vida.
Vou fazer uma conta, ensinar uma conta rápida. Você entende de física, você vai lembrar. É o seguinte: quando você vai comprar um equipamento, você tem que olhar para três coisas. A corrente, que vai estar do lado, uma letra A, que é a unidade de medida. A tensão, que é 127 ou 220 volts aqui na nossa região, no estado de Roraima, que vai ter um Vzinho, e a potência, que é o watt. Essa potência é o que você tem que priorizar mais. Quanto maior a potência, maior é o consumo, dependendo do tempo que você use. Então a relação de consumo, ela é potência vezes o tempo. Que aí vai gerar o bendito trabalho e gera a energia. A energia elétrica...
Que é o que vem na conta da gente,
é? Que vem na conta. Potência vezes o tempo. Então, se você usar um ar-condicionado durante uma hora, ele vai gastar menos do que se você usar duas. Agora, se você usa só duas horas, a gente dorme durante, no mínimo, umas 4-6 horas aí, noturnas, durante sono. São 6 horas usando. Se você não pensar num equipamento bem adequado à eficiência energética, você pensa, olha, você está colocando um equipamento aqui que ele está com muita carga de refrigeração para muito pequeno, um ambiente pequeno, não precisava, você vai ter uma perda. Se você colocar de menos, ó, você colocou um equipamento que ele não é capaz, ele vai trabalhar sempre com mais necessidade, vai consumir mais. Então, você percebe. Aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? A necessidade de que é você dialogar com um profissional da área de elétrica, que entenda disso, porque ele vai te dar o entendimento correto e vai fazer o projeto correto. Olha, eu tenho um ambiente de 40 metros quadrados, qual é o ar-condicionado que eu preciso? Ah, é só a área? Não. Quantas pessoas vão transitar lá? Tem janela? Não tem janela? Pega o sol da manhã? Pega o sol da tarde? Quantos equipamentos eletrônicos? Essas perguntas são as mínimas que você tem que fazer. Porque tudo isso que eu mencionei vai trocar energia com
o ar-condicionado
que vai estar gerando.
A gente pode falar de eficiência energética na iluminação? Que agora, até agora a gente falou só de equipamento.
Pode, pode sim.
Como é que entra?
Lâmpadas de LED. Lâmpada de LED é uma tecnologia que soma muito para o consumidor, porque você tem uma lâmpada que gera até 3 vezes a mesma... Então, bora lá, vou dar um exemplo na prática. Você tem uma lâmpada que tem muito aqui no comércio, 9 watts. Essa lâmpada de 9 watts, no mínimo, na pior das hipóteses, ela equivale a uma lâmpada de partida rápida, que é aquela que parece uma espiga de milho. É o formato dela, porque ela tem uns componentes
eletrônicos. Ah, sim, que é...
É, que tem vários...
Tipo fluorescente, isso, né? Parece uma espiga de milho mesmo.
Perfeito. Ela, no mínimo, equivale a metade. Então, se eu comparar uma lâmpada de partida rápida com uma de LED, essa de 9 watts equivale a uma de 18 dessa. Aí, se eu jogar para outras tecnologias, de repente, equivale a uma de 36. Você está entendendo? E dependendo do fabricante, o ganho é maior. Então, tem lâmpadas de LED que equivale a 3 vezes uma lâmpada dessa. Então, com menos potência, com uma lâmpada de 9 watts, você...
Quando
você
fala equivalência de iluminação...
Efeito luminoso, né? De iluminância. Então, olha, eu preciso colocar uma lâmpada de 15 watts, 20 watts aqui. Olha, lâmpada fluorescente. Vamos pegar uma lâmpada fluorescente, que é o que tem aqui no espaço que nós estamos, uma de 20 watts. Tem 4 de 20 aqui. Aí você tem 80. 4 de 20. Para elas manterem esse grau de iluminação satisfatório aqui para o ambiente que nós estamos, precisa de 4 de 20. Mas com uma lâmpada de LED, eu não sei se ela é só de LED, imaginamos que ela não seja. Com uma lâmpada de LED de 9, se você colocasse 4 aqui, ela atenderia.
Teria o mesmo efeito dessas 4 de 20.
Luminoso. Só que você vai pagar menos.
Bem menos
energia,
né?
Porque você só tem 9 vezes 4. Aqui você tem 80, o outro é 36 watts de potência, o outro é 80.
Menos da metade.
E aí você vai ficar quanto tempo com isso ligado? O dia inteiro? Se for numa repartição pública? Se for à noite? E por aí vai.
Bem interessante. Raoni, para a gente terminar, eu gostei mais uma vez da tua forma didática de colocar números, de colocar experiência prática. Esse negócio da tomada aí foi...
Te marcou.
É, porque...
Não, mas é
na prática, você está explicando na prática.
Que muitos pontos de tomada são os primeiros pontos de incêndio por causa desse aquecimento que é causado, que eu mencionei que tu gostaste. Aí a pessoa põe uma cortina ali e aí pega fogo. Se ele pega fogo.
Pelo aquecimento.
É, porque ele pega fogo.
Bota ali um bocado de equipamento num beijo. E eu já vi, viu?
Não.
Benjamin em cima de Benjamin, cara.
Aí lascou, meu Deus.
Aí é. Raoni, meu querido, muito obrigado pela a forma didática, a forma de exemplo, falar na conta, falar na precisão e na necessidade da gente sempre procurar um profissional de engenharia elétrica. A gente leva o nosso competente profissional de engenharia civil, faz, mas ele foi preparado para fazer projeto de engenharia civil.
Isso.
Engenharia elétrica, parte elétrica, é um engenheiro eletricista.
É, eu primeiramente, né, só para finalizar a tua fala, cada profissional ele tem o seu escopo de trabalho, né? E quem mexe com eletricidade, o bacharel, o profissional, ele estudou 5 anos só tratando de eletricidade. O profissional engenheiro civil, ele tem a capacidade, mas ele não vê essa amplidão. E aí tem coisas específicas que eu tenho, posso falar com propriedade, não fazendo comparações ou menosprezando ninguém, mas, por exemplo, conceito de eficiência energética, um profissional da área de engenheiro civil não vê, porque isso é uma especialização na área de elétrica. E, para finalizar, eu agradeço bastante, né, o convite do fórum, de você, e como eu sempre falo, meu papel na universidade é contribuir para a formação dos futuros engenheiros aí, né, de alguma forma.
Perfeitamente. E a gente agradece você, ouvinte, por estar aqui na 95.9, no programa Por Dentro da Ciência, nessa parceria da UFRR, por meio da Rádio Universitária, e o Fórum de Energias Renováveis. A gente conversou com Raoni Guimarães Barros, professor de Engenharia Elétrica da UFRR, conversamos sobre eficiência energética. Continue aqui na nossa rádio. Cara, muito didático mesmo. Porra. Rapaz, eu